Olá! Começa agora o programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje contamos aqui com a presença de uma pessoa que é muito querida de longos anos, trazendo um tema intrigante e pouco estudado pela maioria das pessoas. O tema é a Bíblia e o Espiritismo. O nosso querido convidado é o Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino.
Eu que agradeço, professor, doutora Adelmar, pela oportunidade e pela felicidade de estarmos nos reencontrando num momento tão importante da minha vida e, com certeza, da nossa vida. Porque falar da Bíblia, falar da doutrina espírita, para mim, é algo que enternece, engrandece, porque a Bíblia ainda é muito mal compreendida e, sobretudo, não só pelos espíritas, como também pelos não espíritas, que a interpretam ao seu bel prazer, com um português, uma tradução incorreta, daí fazendo uma interpretação literal, pessoal e unilateral. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, na medida do que a gente puder auxiliar para quebrar alguns tabus e algumas questões nesse sentido.
Eu começo, Celestino, te perguntando assim, há mais de 40 anos você estuda a Bíblia. Existe alguma condenação do Espiritismo na Bíblia, Severino?
É interessante porque eu comecei como seminarista. Eu ia fazer o Colégio Pio Brasileiro em Roma, Teologia, que era um curso muito solicitado e muito desejado por todos os seminaristas daquela época, e eu não fazia, na época, exceção. Mas uma das questões que mais me intrigou a minha vida pessoal foi depois que eu me tornei espírita e as pessoas vinham me dizer que a Bíblia condenava o Espiritismo. E, sobretudo, utilizando o Deuteronômio 18. Então eu fui fazer uma avaliação. Estudei hebraico, já tinha noções de grego e latim do seminário, aprofundei. Então fui buscar os textos originais. E graças a Deus que eu não encontrei absolutamente nada na Bíblia que seja contrário ao Espiritismo. Pelo contrário, elas se completam. E aqui eu faço questão de citar o nosso querido Emmanuel e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e a doutrina espírita com certeza arrematará. Então é nesse sentido que as observações, tanto do Espírito de Verdade como do próprio Emmanuel, dizendo que a Bíblia é um repositório de símbolos que só os grandes mestres da sua raça conseguem interpretá-lo fielmente nos textos originais. Ou seja, o próprio Emmanuel declara que ele não tem um conhecimento profundo do que tem lá na Bíblia. Eu acho isso fantástico, porque o livro dos Espíritos está lá ensinando que os Espíritos não sabem tudo. Todos eles têm seus limites. E Emmanuel, considerado o apóstolo da doutrina, faz uma observação dessa. E aí a questão da condenação é que me chamava mais atenção. Então eu fui ao Deuteronômio 18, traduzi o Deuteronômio 18, todo do hebraico, e eu descobri primeiro que o Deuteronômio é um livro judaico. Não pode reger uma doutrina cristã, que o Espiritismo é cristão. O Deuteronômio foi escrito para o povo hebreu, não foi escrito para os espíritas há 4.000 anos atrás. Então a Bíblia não poderia condenar uma doutrina que nem existia. Mesmo porque a Bíblia não tem religião nenhuma. Do Gênesis ao Apocalipse tem um código moral para ser seguido. Não tem absolutamente nenhuma religião. Se o Espiritismo estivesse lá, seria até um privilégio nosso. Mas não existe nada absolutamente que se refira à doutrina. O que existe lá é a palavra metim, que Moisés usa. Vê Al-Doresh El-Hametim, em hebraico, que significa que não exija a presença dos cadáveres, no sentido de morto. Moisés não fala na palavra Nefesh, nem Neshamah, que é o que significa espírito ou alma, ou Ruach, em hebraico. Ele fala em cadáver. Daí porque naquela época havia um conceito pelo politeísmo e pela idolatria do povo hebreu consultar os cadáveres e as tumbas dos seus entes queridos para que eles respondessem as dúvidas que lhe eram peculiares e pessoais. Portanto, o Espiritismo tem todo o respeito pela Bíblia, mas o Deuteronômio jamais poderia reger a doutrina espírita, porque ele é um livro judaico, não é um livro cristão.
Então, como é que você entende, Severino, a condenação das religiões com relação ao Espiritismo?
Eu entendo como desconhecimento, porque você sabe que o preconceito é que gera, a ausência de conceito gera o preconceito, e para eles não conhecerem o Espiritismo, é que eles utilizam das suas traduções quase sempre incorretas. Uhum. Eu tenho 22 Bíblias em português, Adelmar.
22?
22, e todas elas com traduções diferentes, para o mesmo versículo. Se você pegar o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar algumas Bíblias lá dizendo assim, que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Outra Bíblia diz, para o mesmo Salmo, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso para o mesmo versículo. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém, que eu reputo como uma Bíblia mais coerente, de uma tradução séria e bem aceitável, ela diz que a lei de... o ensinamento de Yahvé é perfeito porque faz a vida voltar. Ora, a vida, ou a Bíblia, tradução ecumênica, diz a lei do Senhor é perfeita porque promove o retorno do Espírito. Então, você analisa que houve uma tendência nas traduções, porque o Espírito retorna reencarnando. E como é um salmo que poderá ser entendido como reencarnação, e como as pessoas querem esconder isso, então elas têm traduções completamente diferentes. Então, nas Bíblias que existem em português, muitos tradutores colocam suas concepções pessoais e aí acabam condenando o que desconhece. Eu cito como exemplo a Bíblia dos nossos irmãos, Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia, que é uma tradução inglesa da Escritura do Novo Mundo, e eles colocam lá no Deuteronômio 18, aquele que consulte um médium espírita. Quer dizer, um texto que no original não tem nem a palavra médium. A palavra espírita e espiritismo não existe nem no dicionário hebraico, grego e latim, porque foi uma criação de Allan Kardec. Então não poderia estar na Bíblia, muito menos nos textos originais. Infelizmente, as pessoas usam às vezes desse artifício, e muitas vezes, muitas pessoas bem intencionadas pegam aquela Bíblia e pensam que está condenando a doutrina espírita, que na verdade, no original, não existe absolutamente nada. E eu até brinco que nós somos... Você sabe que a reencarnação é misericórdia divina, e quem colocou aquilo ali, aquelas palavras, médio espiritismo, no Deuteronômio 18, da Escritura dos nossos irmãos do Novo Mundo, vai ter que reencarnar para tirar, porque não existe no original.
Por uma questão até, como só reiterando, uma questão de tempo, quer dizer, a palavra não tinha sido cunhada,
não,
a palavra
tinha não sido.
Existia.
Você pega o Livro dos Espíritos, está escrito lá, para ciências novas, termos novos, palavras novas. E a palavra médio espírito, espiritismo, foi criada por Allan Kardec, então não poderia estar no texto original do Deuteronômio 18, que não é nenhum livro, como eu já disse, cristão, é judaico.
E nessa sua trajetória de estudos, como é que, seminarista, como você disse, como é que foi o seu encontro com o Espiritismo, Severino?
Foi pela dor, como a maioria das pessoas, né? Eu era muito, aí eu até respeito quem é preconceituoso, eu não conhecia o Espiritismo, e eu fui chamado pela dor, pela faculdade mediúnica, que eu passei a ser assediado por entidades, e que a medicina não curou, porque eu, nessa época eu fazia mestrado na USP, eu já era uma pessoa cientificamente
esclarecida.
E aí a dor, vamos dizer assim, o processo obsessivo que me envolveu, quem respondeu e quem resolveu a questão foi a doutrina espírita. Então pela dor eu fui chamado pela doutrina, e depois que eu descobri que o espiritismo era uma verdade, depois que eu descobri que a mediunidade não faz parte nem de religião, faz parte do homem. Onde existia o homem, está a mediunidade. E daí nós temos médios no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. A vantagem para quem é espírita é porque a mediunidade é bem mais esclarecida, bem mais estudada e bem mais explicada. A gente administra mais esse processo fisiológico humano, que é a mediunidade.
E como foi assim? Você falou que foi pela dor, falou de uma maneira mais geral, mas especificamente foi como? Assim, o que, que aconteceu? O que, que você sentia? Onde foi? O que, que aconteceu?
Eu, desde menino, eu já via entidades, sabe, Adelmar? Uhum. Quando criança, minha avó faleceu e ficava vindo para minha casa todo dia, e eu via, e eu falava, minha mãe não aceitava, as pessoas zombavam de mim, e eu acabei não dizendo mais nada, porque aquilo passou a ser tão comum para mim, porque eu via, mas como eles não viam, ignoravam, eu também...
Ficava quieto.
Quando meu pai faleceu, ele veio me dizer que havia falecido. Chegou assim à minha frente, como você está aí, e me deu a notícia. E essas coisas eu sempre encarei como normal. Eu achava que isso não tinha nada de... Aquilo não me afetava absolutamente nada. Mas aqui em São Paulo foi diferente. E aí eu comecei, cheguei de frente daquele edifício que tinha sido incendiado, Joelma, e eu comecei a passar mal. E a partir daí, esse processo foi se agravando, e eu procurei médicos e não teve jeito.
E diante dos exames, todos normais.
Os médicos já diziam assim, você não tem nada, me passavam ansiolíticos, antidistônicos. Sim. Eu cheguei a tomar Valium 10. Sim. E não conseguia dormir, o efeito era contrário. Uhum. E eu comecei a partir daí a ouvir vozes.
Sim.
E essas vozes me diziam que eu precisava, se eu pulasse do terceiro andar onde eu morava, eu ia ficar bom. Eu me apavorei, procurei a igreja. Claro. Foi um processo dolorosíssimo em minha vida. E eu não podia evitar aquilo. E eu cheguei à grande verdade, as pessoas dizem, não procurem falar com os espíritos. Eu nunca procurei. Eles sempre procuraram por mim. E ninguém pode ser culpado por alguém que ele procura.
Claro.
Por uma entidade que, na verdade, vem pedir ajuda, isso, né? E esse processo foi se agravando, até que quem resolveu a situação foi a minha esposa, que é médium, e ela, através do meu pai, que ela o recebeu. Então, ele veio, minha esposa não conhecia meu pai, nunca conheceu. Quando nós casamos, ele já havia falecido há 8 anos.
Uhum.
E através dela, ele veio me dizer o que estava acontecendo. Então, eu procurei a doutrina espírita e, a partir daí, graças a Deus, eu cheguei à conclusão que eu tinha duas opções. Ou eu assumia a minha faculdade mediúnica, encarando a mensagem divina, porque Jesus está em todo canto e é onde a gente encontra mais Jesus em termos de doutrina, são nas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na própria Bíblia. Então, eu descobri que eu tinha duas opções. Ou eu aceitava isso, carava de frente, ou então eu ia viver às custas de remédio em algum sanatório psiquiátrico. E como eu não sou lá muito burro, eu fiz a melhor opção. Acho que fiz a melhor opção e continuo com a doutrina espírita.
Muito bom. E você hoje tem uma atividade dentro da doutrina, fazendo que coisas?
Hoje eu ministro um curso de mediunidade na minha casa, nas quartas-feiras. Eu sou presidente do Núcleo Espírita Bom Samaritano, lá em João Pessoa, para quem eu saúdo todos os meus irmãos lá da Paraíba, de João Pessoa. E na área religiosa, eu fundei na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com mais 3 professores, fundamos um curso de Ciências das Religiões, que é especialização, mestrado, e agora já saiu licenciatura e vai sair bacharelado.
Maravilha.
Tem graduação, pós-graduação e estamos trabalhando para lançar o doutorado.
Parabéns.
Então nós temos lá como aluno pastores, padres, espíritas, ateus, pessoas de todos os direitos e de todas as religiões. Então a nossa filosofia é essa, conhecer a religião do outro para respeitar. Então, ninguém entra ali para a gente fazer proselitismo, mudar a religião de ninguém. Então, as pessoas entram, começam assim como a Torre de Babel, cada grupinho no seu canto, e depois começa um entrosamento e a gente descobre que antes da religião tem um ser humano, tem uma criação divina, tem uma criação de Deus que merece o nosso respeito. Porque a religião é secundário diante do homem. Primeiro é o homem. Jesus nunca pregou religião, ele pregou um código moral. Primeiro ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois vem o caminho que leva a ele, é completamente pessoal. É você que escolhe. Então eu me dou muito bem com os pastores, com os padres. Aliás, a maioria dos pastores lá, de alguns, são nossos orientandos no curso de mestrado. E tem pastor lá fazendo uma tese conosco sobre reencarnação e ressurreição. Quer dizer, a gente descobre com o tempo que a verdade, como diz Jesus em João 8:32, ela liberta o ser humano.
O que te levou a ter interesse pelo Velho Testamento, Celestino?
É interessante como, estudando a doutrina espírita, eu descobri que Kardec não chama Velho Testamento. Ele chama a primeira revelação. Chama o Evangelho de segunda e a doutrina de terceira. O judeu não chama Velho Testamento, ele chama Brit Rishon, que é a primeira aliança com Deus. O Novo Testamento chama Brit Hadashah. Então, nova aliança. Então, o termo Velho Testamento é inadequado. É até injusto, porque para os judeus ela está atualizadíssima.
Sim.
E Jesus, como judeu, no capítulo 5, versículo 17, 18 e 19 do Evangelho de Mateus, ele declara fidelidade à Torá. Torá lê-se, primeira revelação, que é o termo correto. Torá não é lei, como muita gente traduz. Torá é ensinamento ou revelação divina. Veja como Kardec foi sábio em colocar primeira revelação. Então, a primeira revelação, Jesus se refere a ela com muito respeito. Ele diz, não penseis que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Eu não vim destruir, eu vim aperfeiçoar. E ele ainda declara em Mateus 5,18 que não passará um só iude da Torá, iude é a menor letra do alfabeto hebraico, não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo que tem na Torá, leia esse Velho Testamento, é importante para Jesus. E no 5,19 ele diz: ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhos, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar e praticar será o maior. Veja que coisa interessante, que Jesus tem 3 versículos do Evangelho de Mateus que ele dedica ao Velho Testamento como uma obra importante. E eu fiz uma tradução do Gênesis, que é a minha terceira obra, que a gente mostra que logo no Gênesis tem citação a Jesus. O Messias está lá, no livro do Gênesis, no texto original.
Qual é o nome do seu livro?
O primeiro livro que nós temos, o maior, que é Bíblia realmente, Espiritismo, chama-se Analisando as Traduções Bíblicas. É uma obra que já está em 6ª edição, já vai para 30 mil exemplares. A segunda, Sermão do Monte, que é a tradução do hebraico e do grego comparado do Sermão de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E a terceira que eu falei agora chama Bereshit, que é o nome hebraico do Gênesis. São 1.534 versículos traduzidos e comentados, direto do hebraico para o português, sem nenhum interesse religioso, mas interesse de busca da verdade. E ali a gente encontra coisas fantásticas. Portanto, Jesus nunca foi contra a primeira revelação. Kardec diz que a Bíblia não contém erros. Os homens se equivocam ao interpretá-la. Está na questão 59 do Livro dos Espíritos. E o Espírito de Verdade cita na questão 275 o Eclesiastes. E na questão 560 ele cita os Salmos. Portanto, são Jesus, Espírito de Verdade e Kardec não condenam o Velho Testamento. Você, meu querido irmão espírita, se você não conhecer, é melhor você dizer que não gosta. Agora não diga que o Espiritismo não tem nada com Bíblia, só tem. Porque primeira, segunda e terceira, como diz Emmanuel, cada uma revelação veio a seu tempo para pessoas específicas compatíveis com aquela época.
Severino, você esteve na Palestina e muitas pessoas, né, eu já vi você em algumas apresentações, uma das perguntas que sempre te fazem é: qual foi a emoção de caminhar onde Jesus caminhou?
É indescritível. Eu, como médium, que tenho muita sensibilidade, e eu tenho uma afeição muito grande com Jesus, a história dele sempre me fascina e me emociona quando eu falo. Eu estive numa cidade da Galiléia chamada Cafarnaum, e ali eu tive um encontro espiritual com Jesus, que foi uma coisa assim, impressionante. Eu às vezes não gosto nem de dizer, porque as pessoas podem pensar que eu estou extrapolando os meus sentimentos, mas foi uma visão impressionante que eu cheguei no dia 25 de setembro, ainda me lembro, cheguei em Cafarnaum, eu não fui em excursão, fui praticamente só, eu, minha mulher e meu filho, e ali nas ruínas, que se chama Ruína da Casa de Pedro, eu comecei a procurar, eu senti algo diferente quando eu entrei ali. Primeiro eu procurei uma estrada de terra, no sentido de Magdala, e eu não encontrei, fiquei até decepcionado, cadê a estrada que não está aqui? E quando eu entrei em Cafarnaum, uma estátua de Pedro ali, muito bonita, eu comecei a sentir alguma coisa. Aí me vem toda uma história do Evangelho, um paralítico que colocaram por cima do teto na casa de Pedro, porque ele não conseguia muita gente em busca de Jesus. E quando eu estou naquela reflexão, eu tive uma espécie de regressão no tempo. E aí agora eu vi a estradinha de terra. A estrada estava cheia de pessoas. E no meio dela, de costas, não vi o rosto. Me parece que era Jesus. Me deu assim um misto de tristeza, de alegria, como se eu tivesse perdido algo importante, que eu não valorizei o quanto deveria valorizar. A sensação de alguém que perde uma excursão muito importante e não teve a oportunidade de chegar a tempo. Mas uma voz me dizia, que eu tenho uma voz que me fala: nunca é tarde para recomeçar. E eu creio, Adelmar, que 25 de setembro de 2000 para cá, minha vida foi outra. Até o dia 25 eu tive uma. O dia 25 que eu tive para cá, eu tive outra. Porque a certeza que eu tenho hoje, que eu vivi ali, e que eu fui indiferente a Jesus. Eu devo ter cruzado com ele por ali, naquelas regiões, Cafarnaum, Tiberíades e Magdala, que fica no meio, ali nas margens do Mar da Galileia. eu devo ter cruzado e fui indiferente. Talvez seja por isso que eu, hoje, eu busco tanto Jesus, com tanta sede. Para mim, todo o tempo que eu tiver para Ele é pouco. E esse ano, se Deus quiser, nós estamos realizando uma excursão. Não é propriamente uma excursão, nós vamos com a equipe de pesquisas mais uma vez, porque eu estou lançando mais uma obra. Nós vamos com a TV Mundo Maior, toda a equipe, eu, doutor Adão Nonato, e nós convidamos você que queira estar conosco. Você entra em contato com a rwturismo@rwturismo.com.br, que aí você tem todas as informações. Nós vamos sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o deserto Sinai, caverna de Qumran, ali é o mar, margem do Mar Morto, ali perto de Jericó, e vamos até a Galiléia, Alta Galiléia, toda essa região. Vamos fazer os caminhos de Moisés e os caminhos de Jesus, unindo os dois. E você, caro irmão telespectador, é nosso convidado. Entre em contato aí com o e-mail que vai estar na telinha aí, e você terá condições de estar conosco numa viagem que eu creio com certeza que será a viagem mais importante da sua vida. Para mim é sempre importante ir a Israel, é sempre uma alegria redobrada.
E Severino, nos fale a respeito da palavra Bíblia. O que ela significa?
A palavra Bíblia é uma palavra grega. Vem de vivlos, em grego significa livro. E vivlia, ou Bíblia, é o plural de livros. Então, a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Com 72 livros católicos, 66 a Bíblia dos nossos irmãos protestantes e 39 a Bíblia dos nossos irmãos judeus. Então nós temos três. A palavra Torá, que se simboliza mais os cinco livros de Moisés, que é a revelação divina, os 10 mandamentos, que Kardec, quando faz a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele escolhe o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Então ele fala sobre todos os 10 mandamentos, e ainda coloca mais um capítulo, 14º, que é honrar pai e mãe, que também é do Velho Testamento. Olha aí, Velho Testamento. Então Kardec também não fez essa distinção, ele utilizou muito bem, e citou Jó, Isaías, Jeremias, todos profetas, porque Emmanuel diz que, a despeito da feição esfingética, que é a mensagem da primeira revelação, mas os ensinamentos dos profetas são clarões de luz em nossas vidas, assim usa o nosso querido Emmanuel na obra A Caminho da Luz.
E Severino, qual é a diferença entre a visão judaica e a visão cristã da Bíblia?
É, o judeu, a visão judaica é que ele só segue os 39 livros do Velho Testamento, começando com o Gênesis, que é o Bereshit, e terminando em Malaquias, que é o último profeta. Ele não tem Novo Testamento, ele só tem a primeira revelação, que é a Torá, que ele chama Torá, Neviim e Ketuvim, quer dizer, Torá, os profetas e os escritos. Porque a palavra Navi, em hebraico, é intermediária entre os dois planos. É que o grego chamou de profeta e Kardec chamou de médio. Mas o profeta de ontem, o Navi dos hebreus e o profeta dos gregos é o mesmo médio que nós conhecemos na doutrina espírita.
E por que Jesus falava por parábolas, Severino?
Jesus foi um dos maiores professores de todos os tempos.
Sim.
Então, a parábola, o que é a parábola? Vem do hebraico machal, e do grego parabolé, que é ao lado de, é uma história. Jesus era um grande contador de história, foi quem contou mais história. E a história, ela enaltece, a história, ela chama a atenção. Era uma forma de ensinar atraindo as pessoas. E Jesus ensinava com tanta maestria que ele, nas parábolas dele, nas histórias que ele contava, tinha tanta riqueza que impressionava as pessoas. Você vê a criação psicológica, você que é psicóloga, uma grande psicóloga, que tinha na parábola do bom samaritano. Quando Jesus diz assim, o homem descia de Jerusalém a Jericó, querendo dizer ele que o verbo em hebraico, descer e subir, é uma diferença muito grande. Subir em hebraico é aliar, e aliar significa subir para Deus. Querendo dizer que o homem descia e ele foi atacado por ladrões, porque ele descia, porque se ele fosse subindo, nada teria acontecido. Então essa é a primeira mensagem que Jesus coloca nessa parábola. Que quem caminha para Deus não se perde. Porque está praticando o que eles chamam aliar. A Torá judaica fica numa superfície alta, que quem sobe está subindo, aliar a Torá, subindo para Deus. Então Jesus já diz, um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por ladrões. simbolizando que toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente é passivo de que aconteça alguma coisa que não é boa conosco, que a gente deve sempre subir para Deus e nunca descer. Por isso que aquele homem foi atacado. E vai por aí, aí ele usa o samaritano, que era um homem discriminado, como símbolo do amor e da solidariedade. Então, todas as parábolas de Jesus eram assimiláveis e transcendentes, viu, Ademar?
Isso que eu te perguntar.
Até hoje,
a transpessoalidade
estão atualizadíssimas. Se viu para o pessoal daquela época, está servindo para nós, sim. E daqui a milhões de encarnações nós também estamos nos servindo. Eu estou preparando uma obra, se Deus quiser, que será a próxima, depois dessa que eu vou lançar esse ano, que será as parábolas de Jesus. Uma avaliação judaico-cristã, histórica, psicológica, com todas essas
com a transcendência.
Com a transcendência que ela tem, mostrando o que Jesus dizia para aquela época e o que Jesus disse para hoje. Porque se o tempo me der, eu gostaria de dizer que na hora que você abre a Bíblia, você que está nos assistindo, e você pega um versículo, não lê esse versículo e adapte imediatamente a você. Você procure saber aquele versículo, quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Porque senão você não vai saber separar o ontem do hoje. Por exemplo, Deuteronômio 18, que todo mundo disse que é contra o Espiritismo. Foi escrito para quem? Para o povo hebreu. Aonde? Na planície do Sinai. Por quê? Porque eles eram politeístas. Porque eles eram idólatras. E o que é que os Espíritos têm a ver com isso? Absolutamente nada. Moisés não escreveu nenhuma linha para os Espíritos. Seria muita pretensão minha e sua e nossa, sim, de dizer que Moisés escreveu alguma coisa para a gente. Escreveu um código moral para a humanidade. E que isso aqui é o importante. Que a gente possa seguir e com certeza a gente se libertará de qualquer dificuldade.
Severino, gostaríamos de falar aqui por horas com você, mas eu gostaria agora, que o programa vai chegando no seu final, que você deixasse uma mensagem para quem está te vendo e ouvindo.
Você, meu caro irmão, protestante, católico, espírita, não importa a sua religião, judeu, que eu tenho muitos amigos judeus, você busque a verdade, siga Jesus. Busque a verdade que ela, com certeza, lhe libertará. Nunca julgue o seu irmão pela religião dele. Busque o que ele tem de bom dentro de si, porque ele é uma criatura de Deus. Todos nós, está lá no Gênesis, fomos criados imagem e semelhança de Deus, em espírito, porque todos nós temos alguma coisa de bom dentro de nós, e você tem. Procure o de bom que você tem no seu irmão, que com certeza você encontrará. Além do que é bom, você encontrará Deus, encontrará Jesus, encontrará a sua própria paz. Muito obrigado, fique com ele.
Muito obrigado pela tua presença e participação,
agradeço,
Severino.
Né?
Uma alegria estarmos
toda
juntos.
Nossa, minha filha.
E assim, o programa Transição vai chegando ao seu final. Eu espero que você se sinta estimulado ao estudo. Estudar a Bíblia em profundidade, estudar os livros, fazer esse contato mais próximo com a tua essência, enfim, fazer as transições necessárias rumo à evolução, que é a lei de progresso que envolve a todos nós. Até a próxima com um novo Transição, a visão espírita para um novo tempo.